para sabermos então desse impacto aqui também para a nossa região, hein, Richard?
Bom dia, Carlos. Bom dia, amigos da Rádio Marconi. Prazer estar com vocês. É verdade, as perspectivas, Carlos, de Wall Street para 2020, digamos que ainda estavam frescas, né, quando surgiu o primeiro caso, né, na China, né? Mas como começou com um único paciente, os sintomas da pneumonia, em 12 de dezembro, se transformou em um vírus mortal e está sacudindo os nossos mercados globais, né? Os amigos da Rádio Marconi têm ideia, um cálculo rápido mostra que o coronavírus eliminou 1,5 trilhão em valores, virou pó, né? Em valor dos mercados acionários em todo o mundo, desde, com cálculo de 20 de janeiro, né? Com a queda nas ações de Hong Kong, e o mais agravante, amigos dedicados da Rádio Marconi, é que ainda estamos num feriado prolongado chinês, que só volta dia 2. O valor ainda é baixo, segundo dados dos economistas, né? Se a gente observar impactos causados pela SARS, que aconteceu entre no período 2002-2003, os mercados acionários dos Estados Unidos caíram cerca de 10% antes de se recuperarem, né? Também o que está acontecendo? Tem quatro pilares que esse vírus afeta os mercados globais, né? Em ações, em títulos, em commodities e em moedas, né? Para você ter uma ideia, amigos da Rádio Marconi, nas ações, como o vírus se originou dentro da China, né? Foi o primeiro caso onde as ações sofreram o primeiro impacto, né, da propagação, né? Como a gente falou, né, embora que o mercado chinês, a bolsa chinesa, só volta está fechado nesse momento pelo feriado prolongado lá do ano novo lunar, e só volta dia 3 de fevereiro, para vocês terem uma ideia, os preços da bolsa caíram em todo o mundo, né? Então, nesse começo de ano, ninguém esperava, né? Está tendo pior desempenho, a princípio, né, em relação aos outros mercados, como a União Europeia, né? Com relação aos títulos, é uma tendência normal, né? Diante de incertezas, né, as pessoas correm para títulos do Tesouro, né? Nos Estados Unidos, né? Então, houve um crescimento por esses títulos devido à questão das incertezas, né? Então, o mercado teve um viés de volta pelos títulos de segurança, né, que a gente chama, né? O valor de mercado de dívidas com rendimento negativo em relação aos títulos, né, somou 860 bilhões já na segunda-feira, segundo dados da Bloomberg, né? Em relação a commodities, Ed Carlos, amigos da Rádio Marconi, os traders, né, que a gente chama... Trades é aquele tipo de pessoas que é um investidor de mercado financeiro que busca ganhar dinheiro com operações de curto prazo, né? Então eles tentam, eles compram ações e vendem, né, os ativos na bolsa de forma mais em curto prazo, né? Então eles começaram a ter um comportamento de forma mais conservadora, né? Então indo para vendendo petróleo e metais industriais, diante desse receio do vírus, né?
Perfeito.
Um outro fator também que está influenciando, né, é as moedas, né? Então, foi revertida essa... Nós existia uma certa calma histórica em relação aos mercados cambiais, né? E a partir dessa questão do coronavírus, os mercados também tiveram uma oscilação. A gente ocorreu também isso no início de janeiro aqui no Brasil, que o dólar chegou ao patamar de 4,22. E durante a semana, meio que está... ficando em 4,17, 4,16, 4,20, né? Mas a tendência é que isso se pendure por mais um tempo, até informações adicionais sobre a questão do corona e o que está acontecendo, né?
Entendemos. Richard Ghinzani, economista criciumense, conversando conosco, falando sobre os impactos que o coronavírus tem provocado então, na economia mundial e aqui também para a nossa região. Aliás, a China é a segunda economia do mundo e tem vivido esses momentos aí, voos cancelados, pessoas deixando de sair de casa... E, além disso, as pessoas têm deixado de viajar, né? Especialmente a recomendação para que as pessoas não vão à China. Mas é importante também ressaltar, né, Richard, que o mundo já vinha com uma economia fraca por conta das queimadas lá na Austrália, aquela briga entre Estados Unidos e Irã, e agora o coronavírus também influenciando. Se nós observarmos isso aí também na Bolsa de Valores, que você nos explicava, estão em queda. O PIB global tem sido influenciado. E o que, que isso reflete daí? O PIB mundial no Brasil, o que, que o nosso PIB também tem alguma influência? E dá uma queda também ou não chega a influenciar totalmente?
Sim, existe uma influência, porque, na verdade, a economia trabalha com expectativa, né? Quando a gente tem esses tipos de problema que afeta as economias globais, a tendência... Porque a maioria de ações ou das empresas também trabalham com mercados futuros, né? A gente sabe que a China é um grande... E a gente sabe qual é o poder, né, do mercado chinês em relação ao mercado brasileiro com relação à carne, o que aconteceu no final do ano passado, né? Eles tiveram um surto de gripe suína lá e tiveram que abater milhares e milhares de porcos e tiveram que ir buscar, né, para preencher o mercado local, tiveram que comprar carne no exterior, né? E o Brasil foi um dos países que eles tiveram alvo comprando essa carne e o preço do Brasil disparou por causa da questão interna deles, né? Então qualquer fator que vem acontecer dentro do mercado chinês, e eles são, pela quantidade de pessoas também, são uma população consumidora muito considerável. Então, isso gera ondas, podemos dizer assim, em outros lugares do mundo, né? Com o que está acontecendo agora, para você ter uma ideia, que estão diminuindo a circulação de pessoas, fechando acessos a pontos turísticos na China para evitar a proliferação maciça desse vírus, né? A tendência é que os mercados também tenham essa e já está acontecendo isso hoje, né? Então, para você ter uma ideia, tanto que, segundo analistas, né, já foi torrado, né, já eliminou dos mercados acionários globais 1,5 trilhões de dólares. Então, e sabendo ainda, amigos da Rádio Marconi, que é o início ainda, né? Então a gente sabe que... E a gente também vai ter o nosso reflexo aqui, né? Digamos que nós estamos num período, para você ter uma ideia, lá é inverno. Eles estão chegando agora no início da primavera, daqui a pouco, e a gente vai iniciar o ciclo inverso, né? A gente vai começar o nosso outono e vamos ter o inverno também. A tendência é que a gente comece a se preocupar mais com relação à gripe realmente a partir do inverno desse ano, né? Então, a gente sabe que estão fazendo medidas de controle dessas ações, né? Mas a nível de mercado isso também já contaminou, né? E a tendência agora é as pessoas correrem para investimentos com maior segurança, né? Digamos que depende do perfil de cada investidor, né? Mas a tendência dos mercados é uma certa instabilidade por causa desse vírus.
Bom, Richard, segundo um ranking global aí de países mais otimistas da Grant Thornton, o Brasil estaria entre os países mais otimistas em relação à economia, saltou aí da 12ª para a 6ª posição. Nós estamos em risco real, essa expectativa ela se concretizaria aí de crescimento ou de não crescimento aí a partir do inverno, como você explicava? Como é que ficaria? O que, que você pode projetar, assim?
É verdade, os indicadores atualmente nacionais nos mostram que a confiança do setor empresarial na economia houve um aumento considerável, né? As perspectivas para o PIB nacional foram alcançadas em relação ao ano passado. A tendência esse ano é que a economia cresça 2,5%, né, o PIB, né? Houve já no início de janeiro uma análise, né, da pesquisa Focus, né, que fala sobre as questões do mercado, né? E a tendência é que a economia brasileira tenha um crescimento sustentável a partir desse ano, já mais começando pelos princípios do que aconteceu ano passado. A gente sabe que o processo econômico, para gerar renda, resolver emprego. A gente sabe que parte da capacidade instalada das indústrias ainda é baixa, né, em relação ao que já teve em 2014, 2015, mas a recuperação econômica, ela é forma lenta, mas eu acredito que seja sustentável, Ed Carlos. Por quê? Porque os fatores da economia estão sendo bem estruturados. A gente sabe que o processo de retomada, não, de repente, não é tão rápido quanto se imaginava, mas ele é consistente, tá? Ele vai acontecer de forma estruturada e agora também é passo a passo, né? O processo econômico é um processo também de ações e conforme a confiança vai aumentando, né? A tendência é que as coisas vão se como a gente sabe, digamos que a nossa economia doméstica também tem esse pouco da economia do país, né? A gente sabe que o nosso orçamento familiar, a gente tem algumas restrições e a gente sabe que também para algumas situações a gente pode fazer algum investimento, mas ele depende de planejamento e fatores externos, né? Que são relacionados a preço, são relacionados à inflação, e isso tudo é um grande medidor, né, da questão do nosso orçamento, né? Então, na questão de governo, na questão dos mercados, também funciona assim. Então, a confiança do empresário, ele é relacionada às informações que ele tem. E a parte da economia também é relacionada à informação. Existe uma teoria, Edgardo, que fala que a parte de a informação também é poder, né? Então, os mercados também trabalham com informação. Conforme mais informações positivas, tu tem a tendência as pessoas agora começarem a fazer investimento. Agora, claro que, de repente, não tanto, né? E algumas pessoas vão, de repente, se decepcionar ou vão ficar eufóricas, mas a tendência é que é um processo não tão rápido, mas é um processo de longo prazo.
Perfeito. Só para encerrarmos, então, Richard Ghinzani, economista, conosco e também faz parte da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, presidente da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, trazendo tudo isso aqui para Santa Catarina, para nossa região, se concretizando aí o aumento dos infectados pelo coronavírus, mortes. Quando que nós começaríamos a sentir realmente o impacto aqui para nossa região, Santa Catarina, aqui para a REC?
A tendência, eu acredito, Carlos, que é já a curto prazo, né? Para você ter uma ideia, no nosso mercado local, né? Para ter uma ideia, já foi feita uma alteração já no início do ano da questão da previsão do IPCA, do índice de preço ao consumidor amplo, né? Que o Banco Central divulgou ontem. A ideia é que, já para você ter uma ideia de como a economia tá dentro de um controle, né? Ele já, a projeção era que o índice fosse 3,75, né? Já agora a tendência é que ele já caia, e a tendência aquela aceleração de alta, o foco de alta que existia de 3,56 caiu para 3,47. Então é um processo, a gente sabe que a gente fica como trabalhando nosso mercado interno, mas com olho no mercado externo, né? Aqui em Santa Catarina, a tendência é que, como o Estado também já está tendo saldos positivos no índice de CAGED em relação ao emprego, né? Entre contratados e demitidos, né? Mas ainda é um processo crescente. Você vê que, como a gente falou, né? É um processo gradual, não é um processo de rompante, podemos dizer assim, né? De crescimentos exponenciais, mas é um processo gradativo. A economia catarinense é uma economia diversificada, solidificada. A gente pode já sentir esses aspectos, já como foi no Natal, né? Em relação às contas de Natal, o que está acontecendo agora em relação também ao início do ano, mas é um processo mais lento, mas é um processo constante, tá, Ed Carlos? Então, a economia catarinense deve crescer acima do PIB, esse ano a gente acredita, né? Mas de forma também que a gente podemos entender, de caros amigos da Rádio Macô, como também a forma sustentável, mas é a tendência da economia catarinense é crescer um pouco acima do PIB.
Que bom, então há um otimismo, e isso é importante também para deixar as pessoas, né, empresários e a classe trabalhadora também um pouco mais tranquila, né, Richard?
Sim, é importante porque e faz parte, né, do processo econômico, né, as pessoas, porque daí eles começam a ideia sempre do dos comerciantes, do pessoal da atividade econômica, é que eles começam a controlar e saber, por causa que as pessoas começam a verificar estoque, se vão comprar mais ou não, vão manter, questão de preço, mas há um viés que nós temos, as expectativas são positivas, elas são de um crescimento da economia acima de Santa Catarina, acima do PIB nacional, ou muito próximo, mas a tendência é de alta.
Ok, Richard Ghinzani, economista, presidente da Ordem dos Economistas do Estado de Santa Catarina, conosco aqui na Marconi, falando dos impactos, então, do coronavírus no mundo e aqui para a nossa região. Nós agradecemos a sua participação, foi de grande valia você estar conosco aqui nessa manhã. Obrigado, hein, Richard.
Obrigado, Ricardo, em nome da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, te agradeço a oportunidade.
Até a próxima. O Richard Ghinzani conversou conosco. Impactos, mas mesmo assim, para a nossa região, Santa Catarina, otimista aí também para esse 2020.